Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha? Mais uma edição de É Noia Minha, que delícia de podcast. Vocês pedem, vocês ficam noiadas falando, fala de maternidade. E eu fico com medo de falar de maternidade, porque eu sou uma mãe estagiária. Mas estou aqui com outras colegas e a gente vai atender esse pedido e vamos falar muito de maternidade sim, porque o podcast sobre rede de apoio fez muito sucesso entre as pessoas que têm e as pessoas que não têm filhos. Eu achei isso mega interessante, achei válido a gente voltar debater um outro tema. Além disso, vocês pedem muito esse conteúdo, pediram na live que eu fiz, eu falei, então tá bom. E o É Noia Minha se juntou com o Agora Sou Mãe, e a gente resolveu falar sobre a amamentação. Então eu tô aqui com a Bia Mendes, que é fundadora da marca, e com a minha amiga Mônica Benini, que é designer e faz um conteúdo no seu Instagram sobre maternidade super legal. Acho que vale seguir a Mônica no Insta, nas suas redes sociais. Obrigada, meninas, por estarem aqui.
Obrigada a você, Cami. Também uma mãe estagiária, também, vale falar, né?
Todas nós, né? Quem não é?
Eu acho que mãe tá sempre meio em estágio, né? Por mais que o filho já esteja maior, é um eterno aprendizado. Então, assim, é difícil, acho que, ver uma mãe sênior, né?
Não, e quando a gente acha que já aprendeu, cai tudo por terra, mudou tudo, né? A gente se gaba de uma noite de sono no outro dia, nossa, noites em claro, e por aí vai.
Totalmente. Né?
Eu não conto mais. Sabe a rotina do Arthur, que o Arthur tá dormindo? Porque é eu falar pra pessoa que ele dormiu a noite toda que no dia seguinte tem rave em casa. Eu não sei por que acontece isso. É uma praga.
Acho que eles ficam ali escutando. Ah, é?
É.
Então tá bom,
falou,
mamãe,
que eu dormi? Tá fácil pra você, senhora? Né? Tipo, não vou dormir, não. Eu quis juntar essas duas comigo, três, porque a gente tem experiências bem diferentes sobre amamentação, né? A Bia, pelo que eu sei, você não amamentou, né?
Mais ou menos, mas, né? Não, foi muito pouco tempo as minhas duas experiências, uma um pouquinho mais, outra um pouquinho menos, mas posso dizer que menos amamentei do que amamentei.
Sim, eu amamentei até os 10 meses e foi um caso engraçado porque eu fui rejeitada pelo Arthur. Não fui eu quem quis parar de amamentar.
O Arthur é muito empoderado.
O Arthur, ele falou pra mim, chega, eu quero purê. E aí parou. E amou, que é uma delícia, ela amamenta até hoje. Então achei que também é um caso super legal da gente comentar, porque o Otto tá com 1 ano e...
Praticamente 1 ano e 10.
Porque o Arthur tem 1 mêsinho de diferença, né? Então é bem perto. Então vamos começar contando as nossas experiências, né? Como que foi com você, Bia?
Olha, eu tenho duas experiências, né? A minha primeira foi com meu filho, que hoje tem 7 anos. Eu amamentei mais ou menos 1 mês e 20 dias. Só que em nenhum momento ele chegou a pegar diretamente no meu seio. Ele não fazia pega, ele tinha aquela mamada preguiçosa. E aí eu resolvi colocar o bico intermediário, né? Com o auxílio, enfim, do médico, enfermeiro. E aí comecei a usar aquele bico e nunca mais parou. E aí ele começou a ficar magrinho, magrinho. Ele nasceu com icterícia, tadinho. Ele parecia, assim, o Homer Simpson, sabe? Ele era bem...
Super
não,
amarelinho.
É sério. Ele era amarelinho, magrinho, assim. E aí chegou um momento que ele ficou super hipoglicêmico, sabe? Ele nem ficava, assim, mais aquela criança ativa. E eu, desesperada... Aí, né, procurei outros médicos e resolvi inserir a fórmula e foi, realmente, mudou bastante, sabe? Tanto a afeição dele, a saúde, eu vi que era outra criança que, naquele caso, não estava sendo tão vantajoso,
Entendi.
né? E aí, teve a minha segunda gravidez, 8 anos depois, né? Minha primeira foi zero planejada, eu não pagava nem minhas contas, então foi uma coisa bem louca. Aí eu pensei, agora eu sou uma caca velha, né? Agora eu sou independente, empoderada.
Agora eu sou mãe.
Vou amamentar com a mão nas costas, vai ser isso aí. E aí, eu, né, comecei, a Luísa pegava super bem. Eu, nossa, um bebê mamando assim, nunca nem tinha pensado que seria possível. E aí, com o tempo, assim, eu fui perdendo meus mamilos, literalmente. Eu sei que todo mundo sofre, assim, mas aquele começou a gerar um desgaste super psicológico mesmo pra mim, sabe? Não tava me fazendo bem. E o fato de eu ter leite e ela tá, né, querendo o meu leite, aquilo me deixava assim, eu não sei explicar a que ponto eu cheguei.
Cara, são angústias diferentes, é, né? Você são. Ter o pouco leite e você ter e não rolar,
eu
né?
me senti muito mais culpada dessa vez que eu tinha leite e não rolou, sabia?
Olha.
Porque eu tava super machucada, angustiada, sofrendo. E aí eu resolvi inserir a fórmula quando eu comecei a perceber, lógico, também sempre com respaldo médico, né, gente? Consultando profissionais. Tive consultora de amamentação na minha casa o tempo inteiro comigo para tomar essa decisão. E aí eu comecei a inserir a fórmula porque eu estava inconscientemente, até que veio a minha consciência, mas eu estava rejeitando, eu não queria mais pegar no colo porque aquela mamada estava sendo uma tortura para mim.
Gente.
E aí eu fui assim, fui, mas eu só chorava, eu estava assim, frangalhos. E aí não deu certo, mas achei que... Nossa, eu super achei que ia rolar, sabe? Quando tu pensa assim, nossa,
é
vai
muito
rolar
louco,
muito.
Né? Como a gente se cobra, né?
Muito.
Muito. E como a maternidade difícil. Surpreende, né?
Pois é.
Como também as pessoas pintam de um jeito muito mais simples do que é. Eu sempre falo isso. É, antes de engravidar, você acha que é tudo um mar de rosas, e é tudo fácil, e é tudo lindo, e mãe só aparece amamentando, sorrindo. Sim. Em campanha de amamentação. É. E quando chega a sua vez, você vê que não é bem assim,
cara,
né?
Em qualquer campanha, né? Você vê uma mãe retratada pela mídia, ela não se parece nem um pouco com a gente no puerpério.
Jamais! Que mãe é essa?
Não é? Eu não sei se seria interessante as marcas começarem a retratar a mãe de verdade, porque ia ser bem esquisito, ia todo mundo olhar, coitada, ela tá exausta.
Desencoraja. Mas pensa assim, eu vou ter bebê, mas essa campanha...
Gente, hein? Olha o que ela tá exausta, ela tá com a blusa toda suja.
De pijama, até as 9 da noite.
Será que ela não lavou o cabelo, né? Mas não tem como, né? Eu também, eu vi assim, pra mim na minha cabeça era assim, o neném nasceu, grudou aqui no peito e foi.
Foi, já era.
Não é?
De
pra você
boa.
Não era?
Totalmente.
Mas você que amamenta até hoje, do começo foi fácil ou teve perrenguinho também?
Teve perrenguinho. Eu lembro de algumas noites, foram principalmente, acho que depois que o meu leite desceu, porque eu lembro de... O meu colostro já começou a descer ainda em trabalho de parto. Meu trabalho de parto durou uma vida.
Ah.
É, o Otto nasceu de 41 semanas. E ele nasceu em casa, então ele nasceu nesse... Eu nem gosto desse termo, mas ele nasceu num ambiente humanizado.
Sim.
Então eu tinha uma pediatra que super apoiava a amamentação, eu tinha consultora de amamentação, eu tive o privilégio de ter uma rede de apoio nesse sentido muito forte.
Uhum.
É, então ele nasceu em casa, mas ficou tipo uma semana. Depois que ele nasceu, todos os dias eu recebia a visita de alguém que vinha em casa, vinha ver se estava tudo bem, se o peito estava bem, se ele estava pegando direitinho.
Tinha ajuda.
O que não aconteceu, claro.
Sim. É, Mesmo assim, né?
É, nos primeiros 10 dias, eu senti muita dor. Eu lembro de várias cenas, assim, de sentada na cama, chorando. E aí o Ju, meu marido, ele ficava do meu lado e, tipo, tentava colocar uma almofada para ajudar e, tipo, segurar o Otto para mim. E eu lembro que, assim, a cada sugada que ele dava no meu peito, a minha lágrima caía mais forte, sabe?
Cara, isso é muito ruim.
Nossa, e aquele frio na barriga que você sabe que, tipo, o bebê... Eu ficava olhando no relógio e pensava, nossa, daqui a pouco ele vai querer mamar de novo. Meu Deus, socorro. Sabe?
É, eu sei. A contagem regressiva da mamada eu tive
nossa,
também.
Nossa, olha, eu até arrepio de falar.
É,
porque...
você tá arrepiada.
Foi sofrido. Mas aí passou um tempo, assim, eu recebi a visita da minha consultora, e aí ela fazia laser pra acalmar.
Uhum.
E aí eu usava repolho, vocês sabem da história
não,
do repolho?
Não, eu usei couve.
Maravilhoso.
Não tinha repolho, botei couve.
Maravilhoso.
Será que foi por isso que não deu?
É nóia minha?
É nóia minha.
Bateu a nóia agora?
Eu lembro de ter, sei lá, eu tinha tanta dor no bico do peito, olha que coisa ridícula, que eu peguei o sutiã e eu cortava só, porque o peito fica tão grande,
sim,
e tão pesado, que eu peguei um sutiã de amamentação e eu cortei.
Pra
só a
respirar.
Parte do bico, pra não encostar em tecido, de tanto que doía.
Eu usava uma concha, você lembra? Que era uma concha de plástico.
Eu não cheguei a usar.
Então fica o peito, que já tá imenso, e pra mim foi muito esquisito, porque eu nunca tive peito. Eu sempre tive muito pouco peito, e de repente eu tô com um peito imenso, e mais uma concha de plástico. Então eu fiquei enorme, assim.
Mas não ficava a marca da concha, assim, tipo, o redondo da concha pra dentro, sabe?
Fica,
mas
ficava.
Que dignidade a gente tem.
Não, não, mas eu digo pela dor, não, não, pela estética, meu amor. A gente já sai com repolhão aqui, deu. Mas,
não, aliviava porque não encostava, foi isso que a Mônica falou, não encostava nenhum tecido.
Uh-huh.
E eu vazava. Então, ele vazava dentro da concha. Nossa. Eu vazava muito. Eu até já contei, eu acho. Eu não sei se eu contei aqui no podcast ou eu contei em alguma live, alguma coisa assim. Mas logo que eu voltei a trabalhar, comecei a tentar voltar a trabalhar, eu estava amamentando ainda, o Arthur estava com 6 meses, e eu fui fazer uma reunião num restaurante. E aí, tô lá no meio da reunião, uma criança, umas 2 mesas para o lado, começa a chorar. E comecei a vazar na hora. E eu senti que molhou a blusa, assim, e eu virei para o cara e falei, olha, eu preciso ir embora. Ele falou, mas como? A gente acabou de começar a reunião. Eu falei, ou você pega aquela criança e engata aqui no meu peito, ou eu vou ter que ir para casa amamentar, porque eu vazava muito, eu tinha muito, muito, muito leite. Mas o meu perrengue não foi nem tanto bico machucado, foi no começo, porque eu acho que todo mundo passa por isso. Eu nunca escutei uma história do, ah, pegou meu bico de direto e não doeu. O meu perrengue foi mastite. Eu tive três.
Eu tive também.
Nossa.
Eu tive meu... tudo que foi...
Tudo que preta. Dava para ter, você teve.
Tudo, tudo.
Eu tive três.
Horroroso.
Eu consegui contornar duas sem tomar o antibiótico, porque daí você toma antibiótico, você não quer dar de mamar, porque você fica meio culpado, enfim, mas dei. E duas eu consegui contornar, mas a que eu tomei antibiótico, eu tinha tanta febre que eu tremia, assim. Foi muito forte. E era isso, o Arthur mamava demais, eu tinha muito leite, então, por ter muito leite, eu achava que eu tinha que dar de mamar o tempo inteiro. E isso estimula mais ainda, e aí eu tinha mais leite ainda, eu não entendi, eu preciso parar, eu preciso dar, alguém me ajuda, o que, que eu faço? E daí eu entendi, assim, mais ou menos, o espaçamento, que eu acho que mãe de primeira viagem é muito susto, né?
É.
A gente acha que o neném está passando fome porque chorou. Então, qualquer choro que ele tinha, eu punha no peito. Vocês faziam isso também?
Sim.
Qualquer chorinho,
muito.
Eu já grudava no meu peito. E, às vezes, não é, né? E ele vai lá e estimula. É. Então, eu tive muita, muita mastite.
Eu fui uma... Outro privilégio, eu sempre falo isso e gosto de ressaltar, que foi mesmo uma posição privilegiada de poder ficar a minha gestação inteira me preparando muito para o que estava para acontecer.
Sim.
Então, eu ouvi muitas histórias disso, né? De que você coloca o bebê no peito o tempo inteiro e quanto mais ele mama, mais leite tem.
É.
Então, eu ficava prestando muita atenção aos sinais que o Otto dava. E quando ele queria mamar, ele fazia um movimento com a boquinha. Então, nessa hora, eu colocava ele no peito.
Que era certeza.
Nos outros momentos, eu tentava fazer outra coisa. Pegava ele no colo, colocava ele colado no meu corpo. Então, eu consegui dar uma contornada.
Isso ajudou muito, com certeza. Vocês se prepararam muito, assim, para a maternidade? Vocês leram coisas, assistiram?
Bastante.
Que engraçado.
Bastante.
Eu não fiquei nessa pira, você acredita?
Eu acho que eu me preparei muito também pela minha escolha de ter filho em casa,
sabe?
Sim. Porque você meio que vai contra o que uma sociedade praticamente inteira fala.
Exatamente.
Então, eu queria estar muito munida de informação e muito certa do que eu ia fazer para bancar uma coisa dessa, sabe?
Eu acho que, para mim, rolou uma coisa... Se eu for a fundo, eu vou ficar nervosa e ansiosa. Eu acho que foi ao contrário. Então, eu vou me distrair com o trabalho. Hora que tiver que nascer, ele vai nascer.
Sim.
Então, eu fiquei super trabalhando, focando em outra coisa. Mas eu tive que correr atrás depois de informação. Então, grupo de mães, eu perguntava muita coisa para ver o que acontecia. Dava Google igual uma louca. Às vezes, isso é ruim.
Péssimo.
Né? Porque vem Doutor coisa...
Doutor Google é a derrota.
Vem coisa que você fala, por que eu perguntei isso?
Sim.
E pediatra, né? Eu cheguei no pediatra, minha primeira consulta com o pediatra, eu até fiz uma crônica, acho que eu postei no Facebook, era muito... A pediatra olhando para mim falava assim... Como essa menina já deu à luz? Porque ela não entende o que está acontecendo.
Maravilhosa.
Ela não sabe nada. Outra questão que eu acho que envolve, né, na amamentação é o julgamento. Acho que a gente vira mãe, a gente é automaticamente, né, alvo de julgamentos.
Próprio também, né?
Próprio, inclusive. Porque a gente tem o checklist da mãe perfeita, né? Que a gente quer ticar ele o tempo inteiro. Como é que vocês lidaram com isso, com a questão da amamentação? Você acha que você teve medo do julgamento e você se julgou, Bia?
Muito, demais, assim. Eu achei que por eu ter rede de apoio... Eu tinha tudo para dar certo, né? Eu tinha rede de apoio, eu tinha ótimos profissionais comigo. Eu fui atrás de toda a informação possível, porque a minha primeira amamentação já não tinha sido bem sucedida. Então, eu corri atrás, assim, de tudo que eu podia me munir dessa segunda vez. Então, eu pensei, ué, por que que não vai dar agora, sabe?
Sim.
A gente pensa, no meu primeiro filho, a amamentação, ela era a única opção. Na Luísa agora, bebê, eu sabia que existia a opção da fórmula, então eu pensei, isso até no meu caso, assim, ah, se não der certo, eu acho que vai ser até mais tranquilo, porque, né, o Dudu, eu já vi que deu certo, que tá bem. Então, até essa tranquilidade de ter o plano B, eu achei que ia fazer fluir a amamentação melhor, sabe?
A gente pensa isso do segundo filho, né?
Mas não é sempre. E aí, todo mundo meio que me fala, ah, vai, segundo filho é tranquilo. E, realmente, eu estava muito mais tranquila, né? Então, eu tinha todos esses fatores ao meu favor, que eu achava que super ia rolar. Então, eu tentei, eu tinha leite, que eu acho que foi assim, a bomba pra mim, sabe? Não, você tem leite, então não tem porquê,
ai,
né?
Cara,
e
difícil.
Eu acho que isso é uma coisa que, até eu tô abrindo aqui pra vocês, mas é uma reflexão que eu trago, assim, por que a gente tem que se justificar tanto, né? Eu acho que a informação, a pessoa tem que ter informação. Leite materno é a melhor opção, ponto. Isso é provado, é ciência, tá aí, ninguém tem que discutir, né? Então, se a mãe está optando, se é uma mãe informada, né? Que a gente parte do princípio que sim, a gente está comunicando para um público que tem acesso à informação. Se ela é uma mãe informada, se ela sabe que a amamentação é a melhor opção, e ainda assim ela não amamentou, né? Por que a gente é tão cruel com essa mãe, com a gente mesma? Assim, eu fui muito cruel comigo, eu me entoquei atrás da mamadeira, eu não saía de casa porque eu tinha vergonha de dar mamadeira, na segundo bebê também.
Gente,
não foi só no primeiro, só que lógico, né? Esse sofrimento foi compactado, porque do meu primeiro filho eu fiquei, sei lá, uns 3 meses assim, meio na fossa, né, digerindo a ideia. E com a Luísa ali, deu, eu vi que não ia rolar, beleza, sabe? Lógico, tem aquele momento de interiorizar, de aceitar, de ver que não rolou, mas bola pra frente. Mas mesmo assim, por que a gente tem que explicar? Por que todo mundo que vem te perguntar, primeiro que a pessoa já pergunta, ah, tá dando de mamar? Por que a gente só não diz, não deu?
Por
é impossível!
Quê? Mas por quê?
É impossível!
Gente, eu tava conversando com a Hel Mader outro dia, que é maravilhosa, melhor conteúdo do YouTube, pesquisem, procurem, mulher linda, maravilhosa, que já veio aqui, a gente falou sobre falar mal das pessoas.
Ah, eu ouvi, achei ótimo.
Muito engraçado. Ah, a gente tava conversando que teve um dia que eu tava mega corrida, e eu tava com uma papinha pronta, a gente ia pegar avião, tava no aeroporto, não sei o quê, e eu tava com uma papinha pronta, e o Arthur acordou. E eu fiquei meio, eu preciso pegar uma colher para dar a papinha para ele, porque ele não quis comer nada do aeroporto, a gente vai embarcar, é o que eu tenho, é isso aí. Eu cheguei na moça do café, segurando a papinha, e falei, oi, tudo bom? Você pode me emprestar uma colher? Porque, na verdade, o Arthur está com os dentes nascendo, e só o que ele está comendo é a papinha. E a menina do café, olhando para minha cara, falando, eu já tenho essa fama de dar satisfação para estranhos. Mas, mãe, você piora muito isso.
Sim.
E aí a menina ficou olhando pra minha cara, ela só pegou assim a colher do lado, deu pra mim e falou, tá. E aí eu fiquei, gente, olha a culpa que eu tô tendo. E eu tô me explicando pra uma pessoa que eu não sei quem é, por que eu estou dando uma papinha pronta no aeroporto pro meu filho.
É que eu acho que soma a culpa que... eu tenho aquela teoria de que nasce a mãe, nasce a culpa.
Total.
Assim, você sente culpa por tudo o tempo inteiro. E a sociedade julga muito também. É tudo julgado o tempo inteiro. Eu fico muito revoltada, porque quando eu percebo, sei lá, uma pessoa que não tem filho julgando, um homem julgando, que, assim, sem querer ser sexista, mas não entende nada do Paranauê no final.
Não. Tipo, fica
tudo
na
bem.
Sua.
Mas uma outra mulher que já tem filho julgando uma mulher que não tem, que também tem filho, eu acho inaceitável.
É muito cruel, né?
É muito cruel e acontece muito.
Muito. Às vezes eu vejo, no próprio WhatsApp mesmo, eu sinto numa conversa, quando começa a entrar um debate, uma alfinetada, né? Uma indiretazinha, assim.
Eu acho tão péssimo,
Eu
gente.
Também
Nossa.
Acho muito, não sei pra quê, mas enfim, tem. E pra você, Mo, como é que foi hoje em dia, assim, você sente que você se justifica para as pessoas porque você ainda dá de mamar? Tem isso?
Não.
Você não, nem aí, nem tinha um maravilhoso.
Eu sempre, tipo, né, nessa história de mamar, sempre foi aquilo de, tipo, liguei literalmente o foda-se.
Ai, que delícia.
Sabe aquela coisa, tipo, não importa o lugar onde eu estivesse, a situação que fosse, se o meu filho quisesse mamar, eu daria mamar pra ele. Eu, nesse sentido, eu sou super da opinião de que ninguém melhor que a mãe pra saber o que é melhor pro filho dela, e ninguém tem que se meter.
Sim.
Então, é isso, sou eu e ele. Tá bom pra mim, tá bom pra ele, seguimos.
Maravilhoso.
Sabe?
Mas é difícil, né? A gente, sei lá, acho que é uma conversa que começa primeiro com a gente.
É,
e
total.
Depois a gente entende como é que vai reagir pros outros, né?
É.
Então, é complicado. E, meninas, e puerpério?
Aff.
Vamos falar um pouco desse sonho?
Nossa, puerpério é uma loucura, né?
É, pra mim foi bem pesado.
Uma loucura. Para mim foi assim, eu oscilava muito. Então, tinha um dia que eu estava tipo, a pessoa mais feliz do mundo e estava tudo certo. E estava lá eu e meu filho. Eu não tenho família por perto. A família do meu marido também não mora em São Paulo. Então, principalmente no primeiro mês, assim, fomos eu e ele com o nosso filho.
Uhum.
Então, foi muito intenso.
Sim.
E aí, tinha dias que eu acordava, eu olhava no espelho e falava, o que eu fiz da minha vida? Tá tudo errado.
É.
Por que eu tô casada? Eu nunca tive problemas no meu casamento. Por que eu tô casada? Por que eu tive filho? Por que... sabe?
É. E tava
tudo bem, mas sim. Você acorda se sentindo, sei lá, a pessoa mais errada do mundo. Tá tudo errado.
Parece que a gente tá fazendo uma viagem que o corpo ficou lá e a cabeça tá lá e só chora. Eu só chorava.
E aí é uma loucura, porque você vê as pessoas em volta... tendo sua vida normal e parece que o seu tempo para, né? Eu lembro muito da sensação de olhar pra rua, todo mundo vivendo sua vida
eu
de
tinha
boa.
Isso.
E eu, 9 horas da noite, ainda de pijama, porque eu não tinha tido tempo nem de, tipo, olhar no espelho, sabe?
A frase que eu mais,
algumas vezes.
A frase que eu mais lembro de falar é, eu não fiz nada pra mim.
É.
Você não fazia nada. E quando você tomava o banho, sozinha, assim, você tomava um banho, você falava, hoje eu fiz alguma coisa
exatamente.
Pra mim.
Exatamente. Tomou um banho de 5 minutos já, nossa.
É. E do banho, você escuta o neném chorar e você fala, eu tenho que sair.
Mas quando ele não chora também.
Também.
Não é?
Eu tive a sorte de o Otto ser, no começo, até hoje eu chamo, mas no começo chamava muito ele de Baby Buda. Então, ele demorou, tipo, uns 8 meses pra começar a chorar.
Ele é muito calmo mesmo.
Muito calmo.
Ele é de boa.
Ele não chorava, ele, tipo, fazia um... E aí eu sabia que ele queria alguma coisa, sabe? Então, acho que isso facilitou um pouco. Eu fico imaginando aquela mãe que tá no auge do puerpério, muitas vezes super incompreendida com um bebê que não para de chorar.
O Arthur chorou muito por cólica. E era enlouquecedor. Eu lembro que teve uma vez que eu olhei e ele ficou chorando por 6 horas seguidas.
Meu Deus!
E foi de enlouquecer. E a gente já tinha dado tudo. Já tinha dado o remédio fraco, o remédio forte, a massaginha... Tudo. E ele chorou por 6 horas seguidas. E chorava eu, chorava o pai, chorava todo mundo.
Não, chora todo mundo. Sim. Não sei se eu tenho estrutura.
É desesperador.
Nossa.
Mas, na verdade, ninguém tem, né?
Não,
até ter que ter... Talvez não seja nem estrutura a palavra. Porque eu acho que é uma questão de sobrevivência. Tem um ser humano ali que tem que viver. Você tem que viver. Então, eu acho que é tudo meio louco.
Você cria, né, a estrutura.
Exato.
Isso é verdade.
Dá-se um jeito, assim. Mas eu fico pensando nas mães que não têm, né, rede de apoio. Que, como foi falado
ali... Às vezes,
ali,
nem o próprio marido, né?
Exato. É. E tem a pior, tem a rede do desapoio.
É.
Que tá lá só pra atrapalhar.
É.
Tem, né?
Quando a gente fez o episódio da rede de apoio, muita gente comentou... de família que atrapalha, nossa, mais do que ajuda. É complicado. De amigo que não percebe.
Uhum.
E tem muito isso, né? Da visita que não tem simancol.
Por isso que eu acho, assim, uma boa, se tiver a possibilidade. Eu lembro de quando eu estava grávida, eu olhar para minha obstetra e falar, e se eu não souber como cuidar dele? Aí eu lembro de ela me falar, Mônica, quem cuida sabe. E aí, quando ela me falou isso, eu tomei a decisão de que no primeiro mês do Otto eu não receberia ninguém.
Ai, que delícia. Eu recebi, eu fiquei tão louca.
Eu não recebi ninguém. A gente recebeu, tipo, a nossa família até no dia seguinte que ele nasceu, porque no dia que ele nasceu eu não tinha estrutura de, tipo, me mover da cama. Então, no dia seguinte, nós recebemos família, mas rapidinho. E naquele primeiro mês, exceto umas visitas esporádicas e rápidas da família, a gente não recebeu ninguém. Nenhum amigo foi visitar, nenhum parente foi visitar, exceto, né, pai, mãe, sogro e sogra.
Ai, cara, isso eu fiz errado.
Ai, foi tão bom,
porque
sabia?
Porque eu tenho esse negócio de sempre dizer que tá tudo bem, né? Uhum. Eu falei em algum podcast já que eu só peço ajuda... A hora que eu tô a um passo da loucura, né? Que eu já tremi, já chorei, já tive piriri, já tô com dor de estômago, já tô sem comer há 7 dias. Aí eu falo, eu acho que eu não tô legal.
Uhum.
Então, eu demorei para conseguir entender que eu precisava de um tempo com o Arthur em casa. E veio gente aqui.
Ai.
Veio gente com criança.
Não.
Veio gente com criança com tosse. Eu tive de tudo aqui. Quando eu ouvi, foi muito engraçado isso, que eu tava sentada no sofá dando de mamar pro Arthur. E chegou esse meu amigo com a mulher e uma filhinha de uns 2 anos. Eu escutei ela tossir aqui no hall de entrada. Eu saí, nossa, correndo com o Arthur, segurando ele. Ele parecia uma bola de futebol americano. Sabe? Eu fui correndo com ele pro quarto e fechei a porta do quarto desesperada. E falei assim, olha, se vira, vê aí como você faz. Falei pro pai, vê aí como você faz para mandar eles embora, porque não dá. A criança tá com tosse.
Não,
foi,
imagina.
Desesperador.
É que é um pouquinho de falta de noção da pessoa é, visitar um bebê recém-nascido que já tem
teve filho.
Ai, não pode.
E eu fiquei até pensando, será que eu vou ficar sem noção daqui a uns anos? E pois eu vou fazer isso porque eu vou esquecer?
Não vai.
Eu fiquei com medo de esquecer.
Acho que só o fato de você estar pensando nisso agora...
Eu já lembrei, né? Porque o Arthur está com quase 2 anos. Não levarei ele.
Não.
E vocês visitam recém-nascido?
Não.
Eu acho tão curioso, porque eu não tenho o menor interesse...
Exato.
De conhecer um recém-nascido.
Por que as pessoas querem conhecer um recém-nascido?
Eu não sei.
É muito louco, né? Manda uma foto.
Eu não vejo sentido também. No meu primeiro filho, a gente recebeu visita... E daí, no segundo, eu falei pro meu marido assim, ó, eu não quero ninguém, mas assim, ninguém. Quem foi a minha mãe e a minha sogra pra ajudar. Uhum. O meu pai, tadinho, me ligou e não.
Pai. Eu amo
o
meu pai, tadinho.
Não, pai. Ai, não dava. Eu não tinha dignidade, não tava ali, não deu.
É.
Aí a Laura, minha amiga, minha sócia que tá aqui, também falou assim, amiga, posso te visitar? Eu falei, não vai dar, amiga, porque a gente tá se conhecendo. É. Não é o momento.
Mas é isso mesmo.
É um momento tão... Tão fechado, assim, que eu não sei quem que inventou esse negócio de visita, gente. Não
eu
é
recebi
possível.
Eu recebi umas... cara, uns 10 amigos.
Guerreira.
Foi uma loucura. E recebi, assim, tia, primo da prima.
Caraca.
Baixou a família toda. Nossa. Veio, assim, a van do interior. Chegou animada. Caravana de Água de São Pedro.
É o Força Guerreira mesmo, né?
Veio. E eu lá, apenas sorrindo. E eu tive, cara, eu tive um pós-parto mega complicado, não sei se eu já contei, porque eu já falei tanto disso em algum lugar, talvez no livro, mas eu acho que eu fui o único caso do hospital que foi embora sem fazer número 2. Porque é a questão, né? Vem a enfermeira e pergunta, já fez cocô?
Uhum.
É só isso que ela olha pra sua cara e fala, né? E eu ali, não, ainda não. E aí fiquei um dia a mais, eu fiquei 4 dias no hospital. E a mulher, de novo, pra mim, aí, já foi ao banheiro? Porque são 16 maneiras de te perguntar se você já fez cocô, porque ela não aguenta mais falar já fez cocô. Então, já foi ao banheiro, o intestino funcionou, são variações, né? E eu, não. E eu olhei pra ela e falei, olha no meu olho. Por favor, eu só vou conseguir ir no banheiro na minha casa. Eu sou assim. Eu sou a pessoa que emperra na viagem. Eu sou essa pessoa.
Me deixa embora,
por
favor.
Me deixa embora. Eu vou chegar em casa, eu vou fazer, eu te mando a foto. Acredita em mim.
Me respeita.
Segura na minha mão que eu vou fazer. Aí ela falou, tá bom. Você vai embora, mas a gente não deixa. E eu vou ficar com o seu WhatsApp e você vai me avisar. Fui ao banheiro. Eu pisei em casa, eu saí correndo pra ir no banheiro.
Olha.
Foi só chegar, funcionou.
Mas dá um medinho, né? Eu fiquei com medo.
E ela falava, a sua cesárea... E a minha cesárea doía muito. E ela falou, você tá com muita dor porque você não foi ao banheiro.
Ah.
E depois que eu fui, parou de doer.
Caraca.
Porque fica tudo lotado, imagina. Sei lá quanto tempo eu tava sem no banheiro, 3, 4 dias.
Então, por isso que eu sofri tanto.
Foi,
eu
dói muito.
Horrores sem fazer.
É porque no hospital deve ser bem difícil,
mas
né?
Ninguém me perguntou.
Não, ainda mais recebendo visita.
Não, pelo amor de Deus.
Você vai falar o quê pros amigos que trouxeram o tip-top? Vai lá pra lanchonete, amor, preciso resolver um problema, eu tenho um call pra fazer.
Mas calma, as pessoas visitaram no hospital?
No hospital, Mônica, e depois em casa.
Você sabe que eu visitei uma amiga... que no dia que o filho nasceu, ela mandou uma mensagem num grupo de WhatsApp que a gente tem falando, venham visitar a gente.
Olha!
Nós estamos no hospital e a gente quer receber vocês. Venham nos visitar. E aí eu fui, né?
E
mas
hoje em dia,
única.
Se a gente perguntar pra ela, ela gostou?
Eu acho que sim.
Eu tenho uma amiga que eu acho que gosta. E ela já teve 3.
Caraca!
Então ela vai bem.
Eu acho que é uma exceção, assim, né? Conversando... Né, com a maioria das mães, eu acho que rola sim, mas que não é a maioria.
E a gente fica com muito medo de desagradar, né? De as pessoas ficarem chateadas. Mas
o
assim, eu acho que é quase uma necessidade as pessoas entenderem isso. Então, a dica que eu dou, se você estiver grávida, se é que eu posso me colocar nesse lugar de dar uma dica, não receba ninguém se você sentir isso. Fica, tipo, você, seu filho,
seu
marido.
Eu tava nessa, eu tava assim, tudo bem, tudo certo. Imagina, as pessoas estão tendo filho há milhões de anos. Eu tô aqui porque alguém me teve, né? Achei que era a coisa mais corriqueira do mundo, era ter um neném. E aí eu falei, pode vir, vem geral e tal. Pensa bem, amiga, porque hoje em dia eu reflito.
Nossa.
Não era pra eu ter recebido tudo isso de gente. Era pra, no máximo, ter vindo meia caravana.
É.
Não era pra ter vindo todo mundo. Ô, amor, eu tava pensando aqui, teve em algum momento... Qual o momento da amamentação... Com quantos meses você sentiu, agora eu dominei a parada, eu tô de boa? Porque eu senti isso. Eu acho que os três primeiros meses eu não dominei nem o bebê, nem a minha cabeça, nem a amamentação. Uhum. Aí passou os três meses, eu comecei a dominar o bebê um pouco melhor. Uhum. E a amamentação médio. Uhum. Com, eu acho que 4 ou 5 meses, eu falei, ah, tô deitando nessa amamentação.
É, acho que foi por aí pra mim também. Eu lembro de um episódio, com o Otto tava com 3 meses, que tem aquela fase que o fluxo de leite, ele diminui. Uhum. E aí o seu peito parece que fica murcho.
Sim, dá
e
muito
aí,
medo.
Eu entrei numa noia, que teve uma noite que eu amamentei ele, coloquei ele pra dormir, achei meu peito, tipo, muito mais murcho do que sempre.
Uhum.
Inventei de pegar a bomba, que eu nunca tinha usado, eu não usei.
Gente, vamos falar depois de bomba, pelo amor de Deus.
Vamos. E tentei tirar leite, eu lembro que saiu, assim, nada. Eu fiquei desesperada. Tipo, meu leite tá acabando.
Esse é o melhor recado que a gente pode dar.
E aí eu falei com a minha liguei pra minha pediatra, tipo, 30h, socorro, me ajuda, eu acho que eu não tenho mais leite, eu não sei mais o que fazer. Ela, não, calma. Então eu passei, até os 3 meses, eu ainda passei por essa crise. Eu já tava amamentando há 3 meses, mas eu acho que é bem o que você falou. A gente não se encontra, a gente não entende o bebê e é tipo todo um rolê, né?
Vocês chegaram a usar bomba?
Não. Eu usei só esse dia.
Você foi bem na bomba,
terrível,
Bia?
Terrível, uma derrota, assim.
Gente,
odiei.
Mas por que? Eu também não.
Não saía. E ela me machucava ainda mais.
A minha também.
Eu tentei, na verdade, um outro dia que também não foi muito sucesso, não.
Que coisa, né? Porque eu tenho uma amiga que arrasa na bomba. Uh-huh. Fica
será
3 minutos.
Será que o modelo do peito, assim, que se adequa ou não? Não sei lá. Porque, inclusive, a enfermeira fazia comigo.
Mas todo mundo que olhava meu peito falava, seu peito é ótimo pra amamentar, seu bico é pra fora. E não sei o que, é maravilhoso, a criança vai amar. Realmente, ele mamou muito bem. Agora, com a bomba, nunca funcionou. É. E aí a Rê Vanzetto, nossa amiga, ela usava a bomba pro Zig. E um dia eu fui na casa dela... E ela falou, testa a minha bomba, eu acho que a sua bomba é ruim. E eu testei e não funcionou.
Eu testei 2 modelos.
Ah, eu só testei um. Eu até me perguntei, será que era o modelo da minha bomba?
Eu testei a da Renata, que era aquela bomba Master Plus, que tira dos dois peitos ao mesmo tempo. Importadíssima, fala inglês, passa roupa. A melhor bomba. Eu fui lá, falei, é a minha, tá vendo? Foi comprando baratinho... Olha o que deu. Nada, não funcionou, não saía. Eu ficava 1 hora pra sair, sei lá, 50 ml.
Nossa,
só.
É tipo eu também nunca tive muito sucesso com bomba e sempre admirei essas pessoas que fazem grandes estoques de leite, doam leite pra...
Então, eu fiquei nessa coisa, eu falava, mas eu tenho tanto leite, e eu só conseguia esvaziar meu peito quando eu tinha mastite, você tem que dar uma esvaziada. Eu só conseguia esvaziar com a mão. Uhum. Eu apertava no banho e voava um jato, era tipo uma mangueira, e com a bomba não saía.
Então, você sabe que eu nunca fui essa pessoa. Lógico que no começo vazava muito, eu sujava toda a roupa, era um caos. Mas eu nunca fui muito essa mulher de tipo, eu já ouvi muitos relatos de gente que é tipo um jato de leite.
O meu era assim.
Nunca fui. E é muito louco, porque eu nunca fui essa pessoa e eu amamento até hoje. Então, assim, se você não for essa pessoa, tá tudo bem, sabe?
E se você...
Ah, legal.
E se você é a pessoa do jato, não significa que a bomba vai ser a melhor coisa.
É.
E se não sai da bomba, não significa que você não tem leite.
Exatamente.
Ou seja, é só um pouco complexo amamentar.
Resumindo, acredita e vai.
Porque são muitas combinações, né? Outra coisa que eu acho que a gente tem que falar, que acho que envolve a amamentação, envolve tudo, são as comparações. Eu gosto das caras que fizeram aqui. É muito difícil a gente não se comparar com uma outra mãe. E é muito difícil a gente não comparar o nosso bebê com outro bebê. Na minha turma, com a da Mônica, todo mundo ficou grávida junto.
Todo mundo.
O Arthur tem 1 mês de diferença do Otto, que tem, sei lá, 4 meses de diferença do Zig, que tem 7 meses de diferença do Caetano. É tipo uma loucura, um boom de bebês. Você se policiou quanto a isso? Porque eu tinha o Caetano como ponto de referência do Arthur.
Uh-huh.
E o Caetano fez tudo antes. O Caetano andou muito cedo.
Muito cedo.
Ele andou, sei lá, com 10 meses.
Foi.
E eu já em pânico. Então eu comecei a ligar para o pediatra. Olha, ele está com 11 meses, ele ainda não andou. Ele está com um ano, ele ainda não andou. O Caetano falou muito rápido. Uh-huh. Ele fazia frases com um ano. E o Arthur mal falava mamãe. É, então eu fiquei... Eu tive que entender depois de muito tempo. Aí chegou o Zig. O Zig começou a acompanhar mais. Daí a gente se conheceu. Uh-huh. Eu comecei a ver o Otto, que era mais o mesmo jeitinho do Arthur e tal. E eu entendi que eu não poderia... pegar um neném como referência para você comparar o crescimento do seu.
É.
E a mesma coisa acontece com a mãe.
É, total.
Né? Como que foi para vocês? Vocês tiveram essa questão?
Você sabe que isso é até uma tecla. Eu já falei algumas vezes sobre isso a respeito no meu Instagram, a respeito desse tópico, porque eu acho isso uma armadilha tão grande. Eu não sei como, mas eu tive a... Acho que talvez pelo tanto que eu me preparei quando eu estava grávida, mas eu sempre acreditei muito que, como nós adultos somos seres totalmente distintos, os bebês também são.
É.
E eu sou muito a favor de respeitar o ritmo do bebê. Então, eu nunca tive muito aquela coisa de colocar o Otto de bruços para ver se ele senta mais rápido.
Uhum.
Ou, sei lá, de porque o Otto, por exemplo, começou a andar mesmo com 1 ano e 3 meses. Só que está totalmente de acordo com a personalidade dele. Ele é um Buda.
Ele é um Buda.
Ele sentava, ele ficava de boa lá, quase meditando.
É.
Então, não adianta. Eu sempre pensei isso, que não valia eu comparar ele com o bebê da amiga que sobe em tudo, escala. Porque ele não é essa pessoa,
é.
Sabe?
E o Caetano é o mais enlouquecido dos bebês, né?
É. Eles são totalmente diferentes de personalidade. É. Aí que você percebe que esse tipo de desenvolvimento tem muito a ver com a personalidade do bebê também.
É verdade. Ô, Bia, e você com dois... Você faz esse tipo de comparação de um para o outro? Ou já passou muito tempo, você esqueceu como foi com o primeiro?
Eu acho que um pouco eu esqueci, mas o pouco que eu lembro, acho que é meio inevitável, uhum. né? A gente comparar assim, ai, a Luísa é mais brabinha, o Dudu era mais serelepe, uhum. ele chorava mais. Então, acho que tem assim essas comparações, acho que são inevitáveis. Mas, no bebê, eu não sei se é tão ruim quanto entre nós mulheres, sabia?
Uhum.
Que eu vejo assim que... É, ai, volta ao corpo, gente, que isso?
Não, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Vamos falar, vai.
Pelo
assim,
amor de Deus.
Pessoas que têm, sei lá, 1 milhão de seguidores no Instagram que um mês depois de ter filho posta foto com a calça jeans que usava antes de casar. Ah, puta
não,
que pariu,
não
sabe?
Faz isso.
Puta que pariu.
Ajuda a gente.
Ajuda as migas, né?
É.
Pra quê? Se seu corpo. É o que eu sempre falo. Se você voltou rápido ao seu corpo, manda foto pras suas amigas, sei lá, pro
tá
seu
bom,
marido.
Pro seu
fala,
boy.
Amor, olha, tô ótima, tomara já. É. Porque a maior parte das pessoas não é assim.
É verdade.
Né?
É muito difícil. O corpo todo, né, cara? A gente fica muito nessa questão do peso, mas eu acho que o corpo todo muda. Né? O meu peito é outro,
uhum.
né? Ainda quem faz a cesárea tem a questão da cicatriz.
Sim.
Uhum.
Então, eu acho extremamente cruel.
E esse negócio de volta ao corpo mesmo, né?
Não.
As pessoas usam esse termo e não vai voltar. Gerou um bebê ali.
Porque nada volta,
exato.
Nem você.
Exato, a gente é outra pessoa.
É.
Total,
graças
né?
a Deus,
graças,
muito melhor
graças
hoje em
a
dia.
Deus, bola pra frente, é isso aí.
É.
Mas eu vejo assim muito essa comparação, essas pessoas, né, se até postando isso com uma alegria, assim, olha que legal, voltei, sai daqui.
É. E eu vejo o contrário também, às vezes a pessoa só postou uma foto dela com o neném, não era nem o propósito uhum. mostrar alguma coisa, e as pessoas vão comentar embaixo, magra,
uhum.
que é o serviço... Também é um péssimo serviço, mas é o oposto.
Péssimo.
A pessoa não está falando sobre isso.
Sim.
Ela não quer mostrar que ela está magra, ela uhum. não está falando sobre isso, a legenda não tem nada a ver sobre isso. Mas só o que é reconhecido é a forma física da pessoa.
É, porque isso está muito na nossa sociedade, né? A gente padroniza muito isso.
É, o tempo todo.
E é muito, muito doente, na verdade.
E é mais um checklist da mãe perfeita.
Mais um checklist da mãe perfeita.
Voltou o corpo.
É.
Amiga, não vai voltar.
Não.
E o que ficar, você vai amar do mesmo jeito.
Talvez
sério.
Até mais, sabe? Porque,
vai.
Poxa, é tão lindo, é tão... Cara, você pensar que você tava lá de boa, daqui a pouco começou a nascer uma coisinha dentro de você, daqui a pouco essa coisinha mexe, daqui a pouco ela sai de você, é um ser humano completo, é tão maravilhoso.
E fala mamãe.
Fala mamãe. Fala amo você.
Ah, não dá.
Ai, sabe?
Ai, a idade de vocês é muito fofa agora.
É uma
né?
delícia.
É muito gostoso.
Nossa.
Gente, eu tô apaixonada.
Eu também.
Ai, eu também.
Filho, te amo, mamãe te ama. Gente, outra questão. Vocês tiveram crise do guarda-roupa? Eu digo assim, como é que vestia grávida? E depois, vocês acham que vocês mudaram um pouco a personalidade? Eu acho que eu mudei o meu estilo de... Acho que a Camila mãe, ela não usa umas coisas que a Camila não mãe usava, sabia? Acho que eu tive que repensar o meu guarda-roupa um pouco.
Você sabe que eu acho que eu me expresso muito na forma que eu me visto. E o que eu percebi é que houve um tempo que eu senti que... Quando o Otto estava com um ano e pouquinho, assim, eu comecei a sentir aquela necessidade de romper a nossa bolha. Então, eu montei um escritório perto de casa, comecei a trabalhar mais. É, quando ele tinha um ano e 3 meses, eu contratei uma ajuda para ficar com ele, para eu poder sair um pouco mais. Então, eu comecei a retomar a minha vida.
Uhum.
E aí, eu olhei para trás e eu pensei, nossa, como eu estava careta.
Que engraçado.
Olha que loucura. E aí, eu voltei a usar saia curta, que eu não usava mais. Usava só saia midi. Então, eu passei um tempo... Desde a gestação até, sei lá, um ano e pouco do Otto, que eu dei uma encaretada, que aí eu olhei e falei, nossa, calma.
Quem é essa mina?
É, de onde saiu? E aí várias coisas saíram do meu guarda-roupa, que eu usei nessa fase de grávida, até ele ter um ano e pouco, que eu não me identificava mais. Então, acho que, tipo, olha, quando eu voltei a ser a Mônica...
Sei, você resgatou, né,
resgatar um pouquinho do que ficou lá atrás, eu resgatei um pouquinho da forma que eu me vestia.
Eu acho que isso tem tudo a ver com esse período, né? Até um ano do bebê. Eu tô uma pessoa... Eu me considero uma pessoa básica, mas eu tô extremamente básica, porque eu acho que o tempo de pensar no que vai colocar... E o tempo de se vestir, ele também tem que ser otimizado, né? Porque ele pode virar, afinal, um tempo de banho extra.
É.
Ele pode, né? Ele pode virar uma sonequinha. Então, a gente tem que fazer o negócio ser mais prático mesmo. Então, ela tá lá. É calça preta, blusa branca, calça jeans. Quer dizer, mentira. Calça jeans não tô servindo ainda. Porque eu tô 6 meses e eu ainda tô num período que, assim... Meu estilo hoje é o que serviu.
Ah, total.
Ainda, porque eu não vou comprar roupa ainda.
Ah, não.
Né?
Eu tive muita preguiça do comprar roupa.
Eu
peguei calça emprestada de amiga que ficou mãe. E eu repassei pras minhas amigas as calças que estão, sei lá, já com outra grávida.
É.
Porque eu falei, eu não vou ficar comprando roupa. Eu comprava, assim, muito vestidão de algodão, uhum, que eu consigo usar hoje em dia.
Uhum.
E eu andava, basicamente, de legging.
Então, que é confortável demais,
que eu,
né,
fiz o look Academia Eterno, que é um look muito respeitado, né?
Muito.
Sim, porque as pessoas
muito
pensam chique que você tá no fitness, ela quando fala... na verdade você só tá em casa, assim, né?
Ou você vai rapidinho fazer um negócio e fala, olha, ela veio da academia, mas
ela
você
tá
nem
se
pisou
cuidando
lá. Eu fazia o look muito camisetão e legging, que é a melhor coisa que tem pra grávida.
Ou vestidão.
Porque eu peguei um pouco do verão, né? Ele nasceu quase em novembro, então
eu
peguei um pouco do calor, então foi minha solução. Mas eu tive meio crise de nada me serve e uma mini coisa assim, tipo, o que eu consigo comprar que eu vou usar depois?
Que vai usar depois.
Eu também. Eu prestei muita atenção nisso, embora muitas coisas eu não tenha usado, porque, sei lá, eu olhei e falei...
Por causa do estilo, eu acho. Que tem essa questão também. Às vezes a gente quer se ressignificar, né? A gente passa por constantes transformações e aí chega num momento que tem aquele rompimento, né? Da imagem antiga com a imagem nova. Que eu acho que isso tem tudo a ver não só com o que serve, mas sim com o que te representa.
Uhum. Eu já tive algumas vezes, até cortei o cabelo.
Eu,
né,
ia falar disso. Vocês já perceberam que quando a maioria das mães que eu conheço chega a um determinado momento do filho, quando ele deu uma crescida, que ela muda o cabelo?
Uhum.
Eu fiz a franja.
Uhum. Gente, olha o meu cabelo. Ele tá... vocês percebem que eu tô no momento em que nada mudou.
O seu cabelo tá imenso.
Tá imenso, tá com ponta, tá com raiz de 1 ano e meio. Não é ombre hair.
Mas
raiz
tá lindo
mesmo.
Tá lindo, tá
parecendo. Tô enganando bem, isso que importa.
Mas a hora que fizer um ano, você vai ver que você vai cortar um Chanel. Mas eu percebo muitas minhas amigas e você teve, né, amor?
Muito, né?
Você rapou o cabelo.
Nunca tive cabelo curto na vida, sempre quis ter. Escutava todo mundo falando, ai, mas seu cabelo é tão bonito. Ai, gente, agora eu vou fazer o que eu querer.
Né? Tipo... É verdade. É uma liberdade. Eu cortei a franja, eu já queria cortar. Mas eu ficava pensando, franja é um negócio que dá trabalho.
Uhum.
Eu já tô com um neném que dá trabalho e já estou trabalhando. Vou ter mais um trabalho, que é a franja? Mas o que aconteceu? Acho que todo mundo vai entrar na minha noia agora. A gente perde muito cabelo no pós-parto. Vocês perderam?
Muito.
Mas
bastante.
Era uma loucura. E aí, esse 1 ano do neném começa a nascer o cabelo novo. E eu fiquei punk. Porque meu cabelo, ele é o liso grosso. Então, era tipo o nenenzinho japonês, sabe? Que nasce punkzinho.
Sim.
A coisa mais linda do mundo. Só que com uma mãe de 37, não fica tão legal. E aí, eu cortei a franja, que foi a minha solução.
Solucionou. É, mas... Isso, a franja não deve te dar trabalho também.
Não, a franja não dá muito trabalho, não.
Mas achei agora... que super combinou. E super. Ela não fica oleosa, não?
Ah, demora pra ficar. É,
mas só tem... não ficar passando. É.
Mas eu passo super, né? Eu fico o tempo inteiro assim. Mas aí tem shampoo seco, é, resolve.
Eu cortei, eu parecia a Mônica, assim, sabe? Uma, três, quatro pedaços de franja, passava tudo, nada resolveu.
Ah, não, é que eu cortei bastante. É. Se você corta bastante, eu acho que... Não fiquem nojo, mas eu acho que o oleoso fica embaixo.
Ah, cara, mas é isso, né? Existe, ainda bem que existe.
E aí, o de cima é mais limpo.
É que então, você cortou corta bastante. Uma camadona de cabelo.
É, porque... É. Cortei uma camadona, porque eu fiquei com falha no, na lateral do cabelo, de tanto que eu perdi cabelo. Eu fiquei meio desesperada. Vocês perderam muito cabelo?
Perdi. Tô perdendo ainda, né? Tô no processo.
Então, você tá com quanto? A menina agora?
Tá com 6 meses, mas tá caindo ainda.
É, mas acho que pra mim caiu.
É. Até uns 10 meses.
É, eu também acho.
Ai, que difícil.
Ai, é. Mas
e a
volta.
Gente grávida com aquele cabelo novo, a gente se acha, né?
Nossa. É o melhor. Ai, o cabelo. É um cabelo, é o cabelo da gravidez.
É um cabelo, meu Deus do céu, que saudade.
É, o melhor cabelo. Agora, perguntas clichês. Como vocês lidam com as perguntas clichês? Então, por exemplo, vai ter outro?
Ai, meu Deus.
E a menininha? Não vem, Mônica?
O tempo todo, né? Todos os dias.
Eu
todos
não aguento.
Os dias.
Sabe que eu morro de rir? Porque o Arthur já tá na escola, né? Então, eu encontro com algum vizinho aqui na rua, ele olha pra mim e fala assim, ué, cadê o neném? Como se eu tivesse esquecido o neném na drogaria.
Esqueci ali, foi ali no supermercado, ficou ali, opa, peraí que eu vou buscar.
E a mãe não pode mais andar, a mãe que tem um bebê não pode mais andar, né, sem o bebê. Então, eu tenho vontade de fazer uma placa, o bebê está em casa, o bebê está na escola.
Quando muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de pergunta clichê para preencher um vazio ali de silêncio, elas nem estão querendo saber,
papo de
verdade.
Elevador, né, ao invés de ir aí.
Ai, não
tá,
precisa, gente,
tá
o silêncio é tão maravilhoso,
não
sabe?
Precisa falar nada. Você tem, Bia, perguntas clichês pra você? Porque você já teve o casalzinho,
eu
né?
Eu acho que eu nem percebi. Eu tinha antes. Eu sou meio viajona, assim. Eu acho que eu nem tinha um. Mas antes da Luísa nascer, todo mundo perguntava. E aí, a menininha? Eu ficava puta. Porque, assim, quem disse que eu vou ter? E quem disse que vai ser menina?
Parece que a gente controla.
Se eu quiser ter outro menino.
Essa do segundinho, eu não gostava. Mas acho que 3 não é família tradicional brasileira mais, né? Então, eu parei. Tô no casal, tô na margarina ali. Não tenho mais esse tipo de pergunta.
Gente, você arrasou, então. Você já chegou no que as pessoas querem.
No padrão
querem.
Da família. Tradicional brasileira.
Não, gente, é pra todos.
Nós estamos devendo.
Gente, eu falo que eu não quero. As pessoas falam, você quer ter outro filho? Eu falo, ah, não, acho que tá bom. Aí todo mundo faz a reação. Ah, tadinho.
Ah!
Aí eu fico, mas eu sou filha única. A pessoa fala, ah, que pena. Mas por quê? Eu gosto, tá tudo bem. E tem a síndrome do tadinho, do filho único, tadinho.
Jura?
Juro. E a minha mãe também não quis ter. A minha mãe queria...
E tudo bem, né?
E tudo bem.
Eu acho que essa vontade de ter filho, ela tem que ser... Por isso que até hoje eu não sei se eu vou ter outro ou não. Porque eu acho que ela tem que ser uma vontade muito genuína.
É verdade.
Porque o trabalho, ele vem na mesma proporção, sabe? Sim. Então, assim, se acontecer um acidente, ok. Mas se você for programar, eu sinto muito essa necessidade de que um dia eu olhe e fale, não, agora eu realmente quero ter outro filho. Esse momento ainda não chegou. Eu já pensei várias coisas. Ah, seria tão legal dar um irmão para o Otto. Ou eu tive um irmão que faleceu quando eu tinha 18 anos e ele tinha 10. Então, eu vivi uma fase da minha vida, talvez uma das mais incríveis, com um irmão. E eu sei como é ter irmão e eu sei como é não ter irmão.
Sim.
Então, eu tenho uma parte de mim que pensa, ah, seria legal eu dar um irmão para o Otto. Mas até agora tá nisso ainda. Seria legal dar um irmão pro Otto.
É.
Eu acho que tem que vir aquele clique de seria legal eu ter um segundo filho, sabe?
Sei. É muito difícil eu falar pra pessoa que eu não quero mais um. Porque, cara, a gente não controla nada nessa vida. E eu acho que essa é a maior lição que a maternidade dá pra gente, né? A gente achar que a gente controla as coisas, que a gente planeja. E, na verdade... Né? Temos
não controla nada.
Casos
nada.
Aqui de tipo, ah, estudei, planejei, né? Achei que ia conseguir e não rolou. E essa é a vida, não é só com a maternidade, é com tudo. Mas quando eu falo pra pessoa que eu não quero, eu sinto que pra ela é um choque, assim, é tipo. E aí eu fico pensando. E para as meninas que não querem ser mães?
É, nossa.
Né? Se é difícil você falar que você quer ter um só...
Nossa.
E se você fala que você não quer ter nenhum?
A minha irmã não quer ter filhos.
Cara, quando é muito mais legal você assumir isso do que você ter um filho só, porque a sociedade impõe que você tenha filho, sabe?
Socorro, exatamente.
Socorro. É. Difícil pra caramba pra você ter... Sem querer, assim.
É, a minha irmã não quer ter filhos, ela é a tia mais massa, mais presente, assim, aquela que chega em casa, faz tarefa com meu filho e faz tudo, assim. Ela se preocupa demais. E por ela ser essa pessoa extremamente preocupada e intensa, ela decidiu que não quer ter.
Olha.
Porque ela preza muito pela liberdade dela, ela decidiu que não quer ter filhos, assim. Mas eu vou dizer, é uma coisa que incomoda muito aos outros. Uhum. Né? Ela ia nas consultas, às vezes, da obstetra comigo. Ela perguntava, e aí, vai ter filho? Não, não vou ter. Ah, mas vai mudar de ideia. Ela falou, não, mas eu não vou.
Quantos anos ela tem?
Ela tem 30. Mas, assim, eu sei que ela não vai mudar de ideia.
E tudo bem, né?
E tudo bem, né? E eu respeito super.
Ela vai ser uma tia maravilhosa.
E ela é uma tia maravilhosa. Ela tem, na verdade, o marido dela tem um filho já maior. E ela é uma excelente madrasta. E tá bom, ela disse, a minha vida tá preenchida com essas crianças. Não são meus filhos, mas tá ótimo.
Uhum.
Mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar.
É,
eu fico, toda vez que alguém fica indignado de eu não querer mais um, eu penso, meu Deus, quem não quer nenhum...
Sofre muito.
Enchem muito o saco.
E
né, tipo, não devia ser assim, porque você cria uma pressão que às vezes a pessoa vai ter sem se realizar.
E aí você vê um monte de bizarrice que acontece, porque às vezes as pessoas não queriam ter aquele filho, sabe?
É muito
louco.
Cara, é bem complicado.
É.
Gente, como foi pra vocês, ou como ainda é, a questão do sono, assim? É, não digo do bebê, mas a privação do sono do começo, cara. Porque pra mim foi o que mais pegou. E como eu falei, como o Arthur mamava muito, eu não chegava a dar de mamar a cada 2 horas. Uma época, no começo, eu dava a cada 1 hora.
Nossa.
Então eu não dava nem.
Não dormia.
Não.
Sabe o que eu fiz? Eu sofri muito com privação do sono. Eu lembro de acordar, assim, com dor de cabeça, de sono, infinitas vezes. É, mas o Otto dormiu na minha cama até os 11 meses.
Ah, o Arthur também?
É.
Nossa.
E aí é aquela praticidade de você abrir o pijama, o bebê... Sim. E eu nunca, nunca tive essa necessidade de, tipo, acabou de mamar, eu preciso colocar ele pra arrotar. Não fui essa mãe.
Eu também não, mas eu tive o começo de querer pôr no berço. Depois que eu entendi que eu tava complicando mais a situação... De dei mamá, põe no berço, porque daí ele vai acostumar a dormir na sua cama. Uhum. E aí ele nunca vai dormir. Cara, não sei se eu posso dizer assim. Eu sei que cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, mas eu acho que um nenenzinho assim tão pequeno, de mini meses, ele não saca muito berço,
sabe,
cama.
Nada. Ele quer resolver o problema.
Então, acho que eu
não
perdi.
Não interessa onde.
Eu acho que eu perdi um tempo de sono precioso nessa paranoia de vou devolver pro berço pra ele não acostumar.
As pessoas ficam meio horrorizadas. Eu lembro que eu falava que o Otto dormia na minha cama, as pessoas ficavam meio horrorizadas. Às vezes me falavam, ah, ele não vai querer dormir nunca na cama dele. Eu falei, gente, vocês acham?
Até parece.
É.
Meu filho tem só 7 anos. E tá na minha cama até hoje.
O que, por sinal, é uma delícia.
Nossa,
né?
Eu amo. Bom, a minha amiga...
eu ponho até, né? Ele vai pra cama dele, mas é aquela figuração. Aí agora que eu tô com o bebê também, eu ponho do meu lado, porque eu sou prática, resolvo ali. Tipo, eu tô um bercinho do lado da cama. E ele vai direto pra nossa cama. Virou um hostel.
Bom, você não sabe o que eu fiz. Uma amiga me ligou, falou, ai, Cami, tô grávida, não sei o quê. Ai, que massa, né? Ah, nossa, mas como o quarto de neném é caro, né? Comecei a ver as coisas, só que eu falei... Você quer o berço do Arthur? Ai, amiga, nossa, não vou negar, nananã. Falei, ah, então você pega, né? E agora ela já tá de 6 meses. Ela, ah, então quando der, você fala. Eu falei, cara, pode vir pegar. Eu sei que você deve estar super ansiosa pra fazer o quartinho e tal. Bom, ela veio aqui semana passada, levou o berço do Arthur e até agora eu não comprei uma cama. Então, onde será que ele dorme?
Na sua mesma? Ai, gente, mas assim, eu amo essas escapadinhas. O Otto, eu percebo que ele tá assim, um pouquinho incomodado, recusou entrar no quarto dele. Eu falo, você quer dormir na cama da mamãe? Quer. Ele vai. E no dia seguinte, ele dorme na cama dele.
É muito fofo,
sabe?
Né?
Quando eu tiro. Ele dormiu todos os dias na minha cama até os 11 meses. E com 11 meses e pouco, eu comecei a perceber que o fato dele mamar a noite inteira... E aí você sabe que
tava
não é
ligado,
só,
né?
Uma necessidade, né?
É.
Já vira, tipo... É também uma alimentação psicológica.
Uhum.
Aí eu percebi que aquilo já não tava mais confortável para mim, porque eu não conseguia dormir. E aí eu fiz o movimento de colocá-lo no quarto dele. Foi de boa.
Que
por
mara.
Isso que eu acho que essa
eu
história
acho que eles
de, tipo...
têm o tempo deles, né? É. Meu filho agora deu uma regredida também por causa da Luísa, da bebê, neném, né? Então ela tá dormindo ali. Mas eu também nunca fui muito preocupada com isso, até porque sono é vida.
Vida.
Então, se eu tiver que levantar e ir pro outro quarto para ensinar a dormir...
Colocar para rotar.
E esse negócio desse treinamento de sono, doida. Vocês já viram? Treinamento
tem.
De sono.
É bem tem polêmico.
Curso, treinamento.
É bem muito. Polêmico, mas assim, não quero, não vamos julgar, não vamos falar mal, né? Cada um tem a sua pira e tal. Mas tem, grupo de mãe tem sempre... os dois lados, né? As que ficam horrorizadas de ver o que o neném dorme até hoje na cama e as que fazem o treinamento. Eu tenho uma amiga até nossa em comum que tá no grupo das mães. O filho dela é mais velho que o nosso, acho que ele tá com 2 anos e meio, e ele, até hoje, ele dorme muito mal. Ele acorda com um pesadelo, com choro, a cada, sei lá, 3-4 horas ele acorda. Então, realmente, ela precisou de
contratar uma consultora.
Contratar uma consultora e fazer um treinamento com ele, porque era, assim, muito exaustivo pra ela e pra família toda, porque daí acorda todo mundo, né? Mas, no caso dela, eu vi que foi extremo. E não teve a ver de, deixou muito no berço, deixou muito na cama, porque...
Mas o que eu vejo,
cada caso é um caso, né?
O que eu vejo, assim, sobre isso, é que as pessoas, às vezes, pegam ali onde está doendo mesmo, se aproveitam daquela vulnerabilidade para oferecer um serviço garantido de que o seu bebê vai dormir.
Não, isso não existe.
Acho que existem, né? Tem profissionais muito sérios que a gente tem que respeitar, que trabalham excelente... Mas a gente vê muita coisa na internet, assim, que às vezes me dá pena das pessoas que acreditam que aquilo ali, vou fazer, né? Não sei, porque eu não fiz. Mas eu conheço muitas pessoas que fizeram curso online e caíram no conto do vigário, né? Paga uma nota para fazer um negócio que, às vezes, é intuitivo também, né? O bebê precisa de rotina, todo mundo sabe, né? O bebê precisa daquela sequência de acontecimentos, todo mundo sabe... Mas ainda assim eu vejo que tem esse viés que eu sinto, assim, das pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade da mãe para oferecer aquela garantia.
É.
Acho perigoso, sabe?
Gente, para mim foi o que pegou mesmo. Acho que foi, assim, sono 100%.
É, para mim também.
Sono. Mas uma 100%. Hora vocês não sentem que acostuma? Não?
Ai, não sei.
Não, eu consegui retomar o sono porque, graças a Deus, ele começou a dormir bem. Com 10 meses que ele começou a comer bastante, ele parou de pedir a mamadeira da madrugada e foi. E daí eu comecei a voltar a dormir, assim, aos poucos, né? 6 horas seguidas, que já é tipo, uau, eu dormi 6 horas, nossa. Né? Que você acorda bem-humorada e tal. Daí começou a melhorar e hoje em dia eu consigo dormir 8 horas seguidas, se eu quero. Então, em nenhum momento eu senti que o meu corpo habituou. Eu sempre estava muito exausta, muito frágil, chorando por tudo, chorando em todos os banhos. E eu lembro da Renata me ligar e falar, você chorava todo dia? E eu falei para ela, eu chorava todo dia.
Eu também,
fica
muito
calma.
Tempo.
Todo dia.
Mas acho que era por um conjunto de fatores do puerpério. O sono era um deles, eu acho.
São meus, se eu pudesse listar, number one, sono.
O que eu olho para trás e percebo, você não sente isso, que... Eu acho que se eu dormisse a quantidade de horas que eu dormia logo que o Otto nasceu, eu teria um treco hoje em dia.
Eu teria um treco.
Assim, quando eu, sei lá, saio por algum motivo, vou ser jovem e quero acordar com o Otto e durmo, sei lá, 4 horas, eu fico imprestável.
Eu fico
e aquilo
também.
Era uma rotina.
É.
Então, eu não sei se acostuma ou se você, biologicamente... Tem uma força extra para aguentar aquelas horas de sono não dormidas.
Eu acho que sim. É aquele caso. Quando a gente tem que viver alguma situação muito extrema, a gente tira uma força que a gente não sabia que a gente tinha, né? Vem aquela coisa...
Porque hoje em dia acho que eu teria um treco.
Eu tenho essa sensação quando, sei lá, eu saio, vou para uma festa, tenho um casamento, alguma coisa assim. No dia seguinte, ainda mais com um filho da nossa idade, que não tá mais andando, está correndo. O apelido do Arthur na escola é The Flash. Porque ele faz tudo correndo. Ele corre de um lado para o outro. Eu fico imprestável.
É, eu também.
Eu fico muito, muito exausta.
E a gente sobreviveu.
É, estamos aqui, gente. Estamos
aqui.
Viva, o cabelo tá crescendo.
Tá, cheio de baby hair.
É, sim. Viu, eu queria pedir pra gente, antes de finalizar, O que conselho vocês dariam para uma mãe que está passando algum perrengue, alguém que está no puerpério, alguém que está no perrengue da amamentação? Qual conselho vocês dariam para essa mãe?
Ah, acho que a primeira coisa que eu teria a falar, assim, é acredite muito no seu instinto, porque o nosso instinto ele é muito poderoso. Então, tenta dar uma blindada em tudo que vem de fora e acredita principalmente no seu instinto. Você sabe, você é capaz, você é foda, você gerou uma vida ou você tá para gerar uma vida e você dá conta.
Sim.
E o segundo é, vai passar.
Vai passar.
Vai passar,
é
tudo
um mantra,
passa.
É um mantra, cara.
Mantra.
É, o mantra é vai passar.
Nossa, minhas palavras são, né? Suas palavras são as minhas. Eu acho que é muito isso, assim, a gente fica tão imersa na situação que eu acho que, por mais que as pessoas falem pra gente que vai passar, parece que não vai, né?
É.
Assim, ah, ela tá falando que vai passar porque não é ela. É. Não, já foi. E
é muito fácil falar.
Mas eu não sei, assim, tem um clique de um dia que as coisas, acho que cada dia vai começando a ficar um pouquinho mais fácil. Né? Um pouquinho menos difícil, talvez.
É.
Mas a gente vai aprendendo a lidar com aquilo até que uma hora é tudo, não sei, tudo começa a fluir, tudo começa a funcionar. É, sobre, né, conselhos assim, que não te interessam, não absorver mesmo.
Uhum.
E é difícil essa parte, porque às vezes são pessoas que a gente gosta muito, que estão muito próximas a gente, nos falando coisas que a gente não concorda. Então, não tem certo nem errado, né? A gente fala assim, na maternidade não existe certo, não existe errado, né? A Mônica está aí amamentando até quanto tempo e está ótimo para ela. Eu, infelizmente, não consegui e está ótimo para mim. E ter um pouco mais de empatia, de sororidade mesmo. Acho que a maternidade, ela nos traz uma amostra muito grande, uma amostra grátis, né?
Uhum.
De como nós, mulheres, podemos ser mais gentis umas com as outras.
Uhum.
De como a gente pode colaborar ao invés de cutucar, de, né? De colocar
de
o dedo no olho da outra mesmo. Porque não tem por que fazer isso, né?
Uhum.
Cada um sabe o sapato que está calçando mais do que ninguém e vai passar.
É
isso aí.
E outra coisa que eu acho legal falar, desencana da perfeição. Porque eu tenho a teoria de que a perfeição ela é cruel até mesmo com os nossos filhos. Porque
uhum.
os nossos filhos aí, eles vão crescer achando que tem uma mãe perfeita.
Uhum.
E daqui a pouco vão perceber que não.
Sim.
Existe esse momento, se você cresce achando que sua mãe, meu Deus, é um ser imaculado, é perfeita, vai chegar uma hora que você vai olhar e falar, opa, acho que ela não é tão perfeita
uhum.
assim.
É.
Então, desencana da perfeição. Se errar, se gritar, se perder a paciência, se não conseguir dar a comidinha perfeita, orgânica, né, todos os dias, se, sabe? Tudo bem.
É.
Tá tudo certo.
É.
Seja a mãe possível, não a mãe perfeita.
A mãe possível, exatamente. Eu acho que eu falaria para não criar grandes expectativas,
uhum.
não planejar tudo, porque você pode se preparar, mas você não pode idealizar, porque a gente não, realmente não controla. E, cara, faça tudo com amor.
Né? É só isso que precisa.
É só isso, porque você vai fazer o seu melhor
uhum.
e, cara, é aquilo. Vai passar.
É o melhor, né?
Vai passar. O último capítulo do livro do Adulto Assim, Madura Nem uh-huh. Sempre, é a crônica do Vai Passar.
É maravilhosa.
E, cara, é isso. São as pequenas vitórias do dia, né?
Uhum.
Eu fico comemorando muito essas pequenas vitórias de conseguir tomar um banho enquanto o Arthur tá no quarto brincando, sabe?
Uh-huh.
Tipo, uau, eu tomei banho.
Isso é muito
sem ele,
legal.
Uh-huh. E ele, eu fechei a porta do quarto, ele tá com os brinquedos, eu consigo ver ele do balcão, mas eu estou tomando banho sozinha.
Maravilhoso.
É tipo, uau. Uh-huh. E outra que eu lembro que eu comemorei também, que faz pouco tempo, é dar a colher na mão dele e ele come.
Sozinho.
A comida sozinha. Tipo, oh, ele está comendo sozinho. Então, essas mini coisas, elas te aliviam, né?
É.
Parece uma bobagem falando, mas é muita coisa.
E todo dia são mini coisas,
todo
né?
Todo dia.
É.
Então, comemore as suas mini coisas.
É.
Porque elas são para ser comemoradas mesmo.
Eu tenho uma amiga que me deu um quadrinho que fala, coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas.
É isso. É muito isso. Meninas, obrigada. Agora, eu gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês para quem quer ir lá xeretar, continuar esse debate nas redes sociais, falar mais sobre maternidade. Então, é a hora de vender o peixe, o projeto, tudo.
Então, gente, eu sou a Bia, meu Instagram é @biamendes, o Instagram da minha marca é @agorasoumãe. Eu também tenho uma marca The Baby, que a gente acabou de lançar.
Ai, que maravilha. Que
chama tisco.baby, ela é de roupinhas básicas orgânicas, de algodão orgânico.
Ai, que massa.
Bem fofinha.
Como
assim,
escreve?
Tisco.baby.
Tá.
E a gente tá agora com tamanho só até 12 meses, senão eu teria trazido pra vocês. Mas a gente vai já ampliar um pouquinho a grade. E é isso, gente. Apareçam por lá. Obrigada, né? Obrigada por vocês pelo
Imagina,
papo. Adorei.
Eu amei também. Mo.
Bom, eu sou a Mônica. Meu Instagram é @monicabenini. E tô super aberta a trocas, conversas.
Gente, sigam a Mônica, porque sempre tem bons debates lá.
É, eu gosto de uma troca, assim.
É, e a Mônica, quando ela fala, ela me deixa muito calma. Eu acho que vocês precisam.
Ai, é verdade, ela passa uma calma. Né? Eu queria, me empresta um pouquinho dessa serenidade,
assim.
Nossa,
eu falo com a Mônica, eu falo, tá tudo bem. Ficou tudo bem agora.
Não tá sempre tudo bem, né? Mas tá tudo bem.
Então é isso, queria
convidar... Obrigada pelo espaço, Cami, maravilhoso.
Que bom que você veio, eu tô muito feliz. Eu sei que você está na agenda dos shows do Ju, muito louca, muito agitada. Então foi maravilhoso te receber. Eu quero convidar você que está nos ouvindo também para comentar lá no @noiaminha no Instagram o que você achou deste podcast, como é que foi sua amamentação. Vamos trocar para outras mães que estão gravidinhas, ansiosas, lerem, para todo mundo estar amparado, criar ali de novo uma rede de apoio, como a gente já fez no episódio da rede de apoio, tá bom?
Maravilhoso.
Muito obrigada, gente.
Obrigada.
Muitos
também.
Beijos.
Um beijo.
E começa agora o quadro novo do É Noia Minha, o quadro Pistola, onde eu dou uma bronca, um pipoco, um se situa naquele seguidor que tá precisando. Se esse é o caso também, você me escreve no enoiaminha@gmail.com. É Noia Minha, tudo junto, sem acento, né? A gente já sabe disso, né? A gente já quer avisar isso quando? Em 2004, não é mesmo? Enfim, tô com o e-mail aqui do Dom e ele me diz: preciso levar uma bronca para ter uma disciplina diária de escrita do meu livro, ou ao menos seguir suas dicas. KKKKK. É debochado, ainda por cima. Querido, eu já fiz 4 IGTVs falando sobre isso e um podcast. Não tá bom? Para você não tá bom. Então eu acho que tem que alguém pôr a mão na consciência e pensar: é isso mesmo que eu quero? Será que esse é meu sonho? Né? Porque tem alguém aqui que tá precisando seguir seu sonho, né? A Xuxa já mandou a gente seguir o nosso sonho. Agora eu tenho que parar minha vida pra mandar você seguir seu sonho de novo. Ah, dá licença, Dom, se situa. Tô com um e-mail da Paula, eu não vou fazer piada em cima dessa bronca que eu preciso dar, porque é um assunto sério, não vou nem ler a mensagem que ela me escreveu. Eu só quero falar pra você, Paula, não vou falar seu sobrenome, você sabe quem é porque você me escreveu. Não é legal isso que você tá passando e você fez mal, sim, de se permitir passar por isso novamente. Então, a minha bronca aqui é séria, não é uma bronca piada. Você não precisa disso, mina, tá? Tem um monte de mana aí dando um recado bem legal. Começa a seguir o povo que a gente indica, as mana forte que dão aí a real pra gente. Você não precisa passar por isso, tá? Eu tô falando sério, não é piada. Sai dessa, cara. Muito obrigada pra você que enviou o seu e-mail, né? Mas quem sabe eu tenha lido e tenha achado tão ridículo que não mereceu nem uma bronca minha. Tá aí, então, uma bronca geral pra todo mundo. E semana que vem tem mais podcast, tem mais bronca. Aê!